Olá, sejam muito bem-vindos ao ciclo de entrevistas aos candidatos às eleições legislativas pelo Distrito de Braga. Vamos conversar com a cabeça de lista do Chega, Filipe Melo, tem 42 anos, é licenciado em Relações Internacionais, Económicas e Políticas pela Universidade do Minho e em 2022 conseguiu a eleição para a Assembleia da República. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM. Ora, há 2 anos definiu como prioridades para o Distrito a concretização de apoios sociais destinados a crianças e idosos, assim como incentivos à atividade de pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia na altura. Considera que estes objetivos foram cumpridos nos últimos 2 anos?
Boa tarde, Vanessa. Antes de mais, agradeço o convite, cumprimento e todos os ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer estar na RUM. Bom, e relativamente às suas questões, não, infelizmente não. De uma forma clara e objetiva, essas propostas, essas medidas que nós queríamos levar para a Assembleia e eu, enquanto responsável por elas, que fui eu que me comprometi em levar essas medidas, posso lhe dizer perentoriamente que não. Não fomos bem sucedidos porque houve, e é do conhecimento público, uma linha vermelha do Partido Socialista face a todas as propostas e medidas apresentadas pelo Chega. Naturalmente, pergunta-me, isto é bom para a democracia? Não, com certeza que não. Independentemente de ser o partido A, B ou C, o que deve interessar no panorama político são as ideias e não os partidos ou as pessoas. Mas o que o Partido Socialista quis fazer foi boicotar as propostas do Chega. As mais de 500 propostas que o Chega apresentou ao longo desta legislatura foram todas elas recusadas com voto contra do PS. Portanto, e não diria, não tenho esta veleidade de dizer que todas as medidas são boas ou são excelentes, mas tínhamos muitas medidas que eu considero de enorme valia e o resultado está à vista. Tivemos um governo que, no nosso entendimento, foi dos piores governos de sempre e que felizmente chegou ao fim.
Então, mantém este desígnio para a candidatura, neste caso, de 24?
Não só, mas também. Claro que o nosso apoio às empresas vem até reforçado neste programa. As empresas são o motor de desenvolvimento do nosso país. Nós temos que ver que 98% do tecido empresarial em Portugal são pequenas microempresas. Isto quer dizer o quê? Pequenas empresas que, por vezes, têm uma família inteira a trabalhar lá. É a única fonte de sustento dessas famílias. Médias empresas que fazem o tecido empresarial da região avançar. E as grandes empresas. Repare, Braga é um distrito muito exportador, é um distrito muito produtivo, muito industrial. Se não houver esta aposta no apoio às empresas, a economia não consegue definitivamente avançar. Portanto, e essa medida, naturalmente, que nós vamos mantê-la. No caso das crianças e dos idosos, principalmente aqueles que têm problemas tanto ao nível social e financeiro, mas também portadores de qualquer tipo de deficiência, seja ela qual for, estarão sempre nas nossas prioridades. Porque, repare, eu não posso esquecer que no nosso distrito, e foi uma situação que na altura até levantou muita polémica no Parlamento, em que tive o Sr. Ministro da Educação a responder-me e depois chegamos à conclusão que a resposta que nos deu que não correspondia à verdade, de um caso do menino de Barcelos que tinha uma incapacidade física de 100%, e é importante retermos isto, que ficou impedido de ir à escola porque a escola não tinha condições para o receber. Há um depoimento da mãe deste menino, ou outro órgão de comunicação social aqui do nosso distrito, que dizia que na escola encostaram a mãe à parede, dizendo, procure outra escola que nós aqui não temos solução nem vamos ter. Portanto, quando se fala tanto em inclusão, é esta a inclusão que nós temos. Eu levei este caso ao Parlamento, há outros, e levei outros daqui do nosso distrito.
Ou seja, mais atenção a estes casos de necessidades específicas.
Muita atenção a estes casos. Nós temos que pegar nos casos locais. Eu sou eleito por Braga, portanto eu tenho que defender casos de Braga no Parlamento. É para isso que nós somos eleitos por um distrito, senão havia só um círculo nacional, não é o caso.
Muito bem. Tempo de passarmos então ao tema do ensino superior. O Chega, no seu programa nacional, diz querer aplicar em Portugal o modelo britânico de propina, isentando os jovens do pagamento da mesma no período de frequência do ensino superior, sendo expectável a devolução do empréstimo ao Estado de forma faseada, após a inserção no mercado de trabalho de forma estável. Ora, como é que isto vai funcionar na prática e qual será o valor praticado, visto que não estamos a falar aqui de um fim da propina, mas sim um atrasar de devolver,
sim,
a mesma?
Muito bem. Há vários países, não só na Europa como no mundo, que já utilizam isto. Eu dou-lhe um exemplo, por exemplo, os Estados Unidos, os jovens têm que trabalhar e são poucos os estudantes do ensino superior que não acumulam a parte do estudo com uma atividade profissional para conseguirem pagar a propina. Em Inglaterra, a propina é tendencialmente gratuita, com a devolução a ser feita ao longo dos anos pelo aluno, com base nos rendimentos que, entretanto, obtenham. E o que nós pretendemos é, para quem tem realmente necessidades, que não possa pagar os estudos, naturalmente que o Estado continua a suportar a mesma propina, através de bolsa ou isenção total, isso naturalmente que será para manter. Mas o que nós pretendemos é, sempre que haja condições por parte das respectivas famílias para suportar a propina será paga, como até agora sempre se verificou. Quando isso não é possível, o que nós queremos é trazer sustentabilidade ao ensino superior. E o que nós vemos hoje é que o ensino superior não é estável financeiramente. Repare, não temos a quantidade de bolsas necessárias, temos alunos que comprovadamente não conseguem pagar, que desistem do ensino superior por dificuldade financeira, porque não há sustentabilidade financeira para o pagamento de todas as bolsas. Além disso, temos a parte da habitação, das residências universitárias, das cantinas universitárias, que têm também que ser tendencialmente gratuitas para quem precisa. E o que verificamos hoje é que isso não acontece. Repare, há casos de alunos bolseiros que não estão a pagar a sua propina porque não podem, porque a família não tem essa capacidade, e estão a pagar residência universitária. Porquê? Porque não há recursos financeiros suficientes no Ministério que tutela, precisamente, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.
Mas a ideia é ser tendencialmente no futuro gratuito, é isso?
Para nós, o ensino deve ser como a saúde, universal e tendencialmente gratuito. Agora, numa medida transitória, nós temos que equilibrar as contas em alguns ministérios. E o Ministério do Ensino Superior é um que está deficitário. O que nós defendemos é que tem que haver, e volto a repetir, sustentabilidade financeira do ensino superior. Agora, também essa sustentabilidade financeira pode ser vista por outro prisma. Porque é que, e dou-lhe este exemplo, um comparativo entre Portugal e Espanha. Nós somos 4 ou 5 vezes, em termos de dimensão e população, mais pequenos do que Espanha. Porquê que em Espanha existem 70 instituições de ensino superior e em Portugal existem 97? Isto tem que nos fazer pensar. Será que não estamos a dispersar verbas sem sentido?
Já lá vamos a essa ideia também, porque achei curiosa, mas a ideia seria então o estudante começar, no fundo, a pagar essas propinas quando tivesse um contrato, por exemplo, estável, é isso?
Quando tiver um contrato estável. E nós também proporcionamos essa estabilidade em termos laborais com as propostas que apresentamos para os nossos jovens. Nomeadamente, e é uma medida já muito badalada também pela comunicação social, que tem a ver com a isenção do IRS para os nossos jovens até 100 mil euros. Naturalmente que, ao isentarmos o IRS até 100 mil euros de rendimento, estamos aqui a criar uma almofada financeira que permita ao nosso jovem ter uma qualidade de vida muito acima da média, ou muito superior à que tem atualmente, e consiga também, aos poucos, ir fazendo o pagamento de todos os estudos, de toda a vida académica que necessitou de fazer ou que sentiu vontade em fazer. Licenciatura, mestrado, em alguns casos, doutoramento, ou um segundo mestrado numa área complementar que seja de uma mais-valia para o futuro. E o que nós pretendemos é dar aos jovens a iniciativa de se formarem nas áreas que gostam ou que vejam que têm futuro, e sem estarem a pensar se os pais podem ou não pagar, se terão direito à bolsa ou não, se a bolsa será suficiente ou não, para, principalmente nos casos em que estão deslocados, conseguirem ter todas as despesas inerentes e associadas resolvidas, como é o caso da habitação, como é o caso da alimentação, do transporte.
E estas duas medidas, quer seja, lá está, a isenção de propinas durante os 3 anos e a isenção do IRS, quanto é que vai custar? E, no fundo, tendo em conta que são 3 anos em que as universidades cidades não estão a receber essas verbas, que são tão importantes também, sabendo de nós que elas, muitas delas estão subfinanciadas, como é o caso da Universidade de Minho, que só há, relativamente este ano é que está a recuperar desse subfinanciamento crónico. Quanto é que isso vai custar e também onde é que vão, onde é que pretendem ir buscar essa verba para fazer face a estas despesas?
Sim, é uma excelente questão, mas eu aqui colocaria a questão ao contrário. Porque é que nós não investimos mais no nosso futuro, que são os jovens? Porque é que não investimos na qualificação? Porque é que os orçamentos são tão baixos? Porque é que universidades de referência, e a Universidade do Minho é uma universidade de referência, porque é que não há, por parte do governo ou dos sucessivos governos, uma aposta na qualificação? Uma aposta no ensino superior. Não é só de boca que nós dizemos que apostamos no ensino superior, que temos das melhores universidades do país. Pois temos, com certeza que temos. Mas não é fruto da ação do governo. É fruto da capacidade das equipas, dos próprios alunos, que muitas vezes ajudam nestes processos. Não é com o investimento que o governo faz, que isso é diminuto. O que nós defendemos é que tem que haver mais verba para o ensino superior. Como é que vamos conseguir isso? Cortando noutras despesas. Todos os anos nós temos mais de 1.000 milhões de desperdício, não é de investimento, é desperdício no Ministério da Saúde. Portanto, se nós formos mais rigorosos, mais eficazes a gerir as contas públicas, certamente que a área do ensino, e neste caso no ensino superior, tem que ter forçosamente mais verbas alocadas, porque, volto a dizer, estamos a apostar no futuro do país, que são os nossos jovens, estamos a apostar na qualificação e estamos a apostar no desenvolvimento do país.
Há pouco o Filipe falou do facto de Espanha, no fundo, ter menos instituições de ensino superior do que Portugal, por isso pretendem iniciar um debate sobre a razão de ser do ensino superior. Estamos a falar aqui nas entrelinhas de uma possível revisão destas instituições a nível nacional, ou seja, o Chega a ponderar algumas delas não fazerem sentido?
Quando nós dizemos que temos estabelecimentos de ensino superior em excesso, é preciso mesmo entrarmos num debate sério sobre isto, porque isto também é a nossa opinião. Nós dizemos que parece-nos excessivo, e em comparação aqui com a vizinha Espanha, Portugal ter mais quase 20% das universidades do que o país vizinho. Temos universidades de excelência em Portugal? Temos, com toda a certeza. Essas são para manter? Garantidamente. As outras, há outras universidades que, certamente, ou com a incorporação noutros estabelecimentos de ensino superior, ou com a fusão, ou até mesmo ponderar se faz sentido continuarem. Mas não é só ao nível das universidades, é ao nível dos cursos de ensino superior. E eu não consigo perceber qual é a justificação para a sua manutenção, cursos que têm 5, 6 alunos inscritos por ano letivo. Será que isto faz sentido continuar? Não faz sentido olhar para o ensino superior como um todo e vermos onde é que aqueles cursos podem ser enquadrados? Porquê que tem pouca procura? Será que tem oferta de emprego?
E quanto às residências, estão previstas duas para Braga e Guimarães, como sabemos. Para o Chega, há capacidade para ir mais além? Nesta matéria, o que é que propõe para ajudar os estudantes, principalmente os bolseiros e os deslocados, que continuam a ter muitas dificuldades a conseguir uma casa muito perto, bem, por exemplo, dos campi de Gualtar e Azorém?
Essa questão é excelente, porque é das nossas principais preocupações. A habitação, porque nós sabemos que um universo muito significativo dos estudantes que procuram aqui no Minho a sua formação e valorização académica vêm de fora. Portanto, precisam de residência. Nós sabemos que o mercado da habitação em Portugal está a atravessar uma crise gravíssima e sem precedentes. Sabemos que é impossível, hoje em dia, um estudante, a não ser que tenha uma família abastada financeiramente, que possa arrendar um apartamento próximo à universidade, mas que isso é uma minoria dos casos, todos os restantes casos procuram solução de habitação, procuram um quarto, procuram uma residência. Sabemos também que há situações de estudantes que vivem em situações indignas, partilham 3 colegas o mesmo quarto. E eu já falei com alguns estudantes que me reportaram essa situação. É quase impossível. Isto é viver quase sem dignidade durante um percurso académico.
E qual pode ser a solução?
A solução é muito simples. Tem que haver habitação estudantil, tem que haver residências universitárias, tem que haver um forte investimento. E o investimento é muito simples, tal como a habitação. O Estado tem que ceder terrenos públicos para que construtores façam a sua construção naquele espaço, que dotem de recursos habitacionais as cidades que têm universidades. E essas mesmas residências, volto a dizer, primeiro para quem precisa, e o Estado há de encarregar-se de resolver com o construtor a questão das cedências temporárias. Neste caso, 80, 90 anos a cedência do terreno. E o Estado tem que suportar a renda da residência a quem não tiver condições financeiras para fazer.
E no caso de Braga, ou mesmo no, falando mais abertamente do quadrilátero, o Chega já identificou alguns terrenos, lá está, públicos, que poderiam servir para esse fim?
Não, os terrenos são públicos, já há levantamento de alguns, que já é público. Nós já pedimos várias vezes no Parlamento, enquanto a legislatura estava no normal funcionamento e até a quando da discussão do programa Mais Habitação, só que simplesmente nos foi negada essa informação. Nós sabemos que há porque vamos consultar, mas haverá muitos mais que não é do conhecimento público, mas que têm que ser tornados públicos. As autarquias têm que ter aqui um papel preponderante.
Muito rapidamente, só para passarmos para a área da saúde, a verdade é que muitos jovens estão a abandonar o país. De acordo com uma estimativa do Observatório da Imigração, 30% dos nascidos em Portugal com idades entre os 15 e os 39 anos deixaram o país em algum momento e vivem atualmente no exterior. Já falou aqui, por exemplo, de isentar os jovens até aos 35 anos de IRS, até por fazerem um total de 100 mil euros de rendimentos desde o início da sua carreira. Esta medida só por si irá fazer com que estes jovens optem por ficar em Portugal? Qual outra medida é que realmente poderá fazer com que muitos que têm essa indecisão possam mudar então de ideias?
Essa medida por si só é aliciante, mas não será suficiente. Foi por isso que nós propusemos, ao nível da habitação, uma proposta arrojada que tem a ver com a compra de habitação própria e permanente pelos jovens. Portanto, o regresso do crédito jovem bonificado. Todos nós sabemos que hoje em dia, para se comprar casa, os bancos pedem 10 a 20% de investimento inicial do montante total da casa. Quem é o jovem que consegue pagar numa casa de, e vamos falar uma casa barata, 100 mil euros, pagar 10 ou 20 mil euros de entrada? É muito difícil, volto a dizer, a não ser que tenham pais ricos.
Para além de as encontrar.
Para além de as encontrar, naturalmente. Portanto, o que é que nós estamos a fazer na área da habitação? Primeiro, estimular a construção privada. Isso, quem tiver a ideia que o Estado é que vai construir habitação e que será suficiente para todos, está enganado. Basta olhar para o mercado habitacional e nós percebermos que apenas 2% da habitação que está no mercado de arrendamento é pública. Portanto, 98% é privada. Mas temos que também perceber que, depois de haver habitação, é preciso que os jovens consigam condições para adquiri-la. Então, o que o Chega propõe no programa é o regresso do crédito jovem bonificado. O Estado é o garante desta operação. O jovem não tem que dar nenhum sinal de entrada, pagará juros mais baixos, como já aconteceu no passado, e o Estado é o garante, é o aval desta operação, perante a banca.
Na saúde, está previsto no programa do Chega uma reforma da Lei de Bases da Saúde, introduzindo novos modelos de gestão e parcerias público-privadas. Tendo em conta declarações recentes, neste caso numa entrevista ao Correio Domingo, acredito que o Hospital de Braga entra aqui também nesta equação, digamos. Contudo, temos aqui uma situação nova. A criação das ULS, ou seja, para o Chega, será premente que o Hospital de Braga volte a ser uma PPP e isto significa também acabar com as ULS ou também uma espécie de gestão privada destas ULS?
Sem sombra de dúvida, o Hospital de Braga, na nossa opinião, tem que ser novamente revertido o processo para parceria pública-privada. Por uma questão muito simples, em termos de eficácia económica, já ficou provado que a gestão é muito mais vantajosa sendo PPP do que EPE. Ponto número 2, o tempo de espera para consultas, para cirurgias e nas urgências aumentou drasticamente desde que deixou de ser uma parceria pública ou privada e certamente que isto é de conhecimento público. Haverá muitos casos de médicos de grande valor que aportam grande valor aos hospitais públicos que abandonaram para o privado por questões salariais.
Sim, mas neste caso temos aqui uma realidade diferente. Por isso, o que lhe pergunto é, será aqui reverter também esta questão das ULS, que são novas, entraram em funcionamento a partir de janeiro, ou lá
depende.
Está também uma gestão
O que nós propomos, não, privada não. O que nós defendemos, não estamos a falar num sistema de saúde em privatização. tudo o que é Sistema Nacional de Saúde, que nós queremos implementar Sistema Nacional de Saúde, é incluir o social e o privado dentro deste sistema, a funcionar em colaboração com o público. Nós não queremos privatizar de toda a saúde. Isso é para a Iniciativa Liberal. Para nós, não. Nós somos responsáveis, nós entendemos a saúde como um desígnio nacional, volto a dizer, universal e tendencialmente gratuito. Não queremos privatizar a saúde.
Temos pouco tempo, mas eu gostava de tocar nesta questão também que tem a ver com a imigração. O Chega quer revogar o acordo de mobilidade entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, e, consequentemente, acabar com a autorização de residência automática destes imigrantes. Sabemos nós que muitos deles foram essenciais, tendo em conta a falta de mão de obra, quer no setor da restauração, construção civil, metalomecânica, entre outros, até aqui no quadrilátero. No fundo, o que é que leva a esta medida?
Foram e continuam a ser. E nós temos-lhe dito vezes sem conta. Muitos setores de atividade no nosso país só funcionam graças à imigração. Senão nós não tínhamos mão de obra suficiente para alguns setores de atividade e, noutros casos, até podia haver mão de obra suficiente, mas há portugueses que não querem desempenhar aquelas funções. Portanto, tem que ser a imigração a suprir esta necessidade. O que nós dizemos ao reverter isto é que não vamos deixar de querer estes que cá estão, porque queremos, não vamos fechar a porta a outros que venham, porque não vamos mesmo querer fechar a porta, nós vamos querer receber toda a gente, mas receber toda a gente com dignidade. E o que é isto? É contrato de trabalho para quem vem. Quem vem para o nosso país tem que vir com um contrato de trabalho. Porque, repare, acha normal, Vanessa, nós termos no nosso país imigrantes que venham, seja de Angola, Cabo Verde, São Tomé, Moçambique, de onde quer que seja, Brasil, eventualmente, isto reportando-me à CPLP, como falou. Acha normal as pessoas virem e com esta nova lei do Partido Socialista não terem que fazer prova de meio de subsistência, não terem que fazer prova de serem detentores de uma habitação digna para si e para a sua família? O que é que isto vai acontecer? Provavelmente, vamos estar aqui a falar que as pessoas não fazendo prova de terem meio de subsistência e de terem habitação, podemos estar a falar que dentro de pouco tempo são pessoas que vão estar na rua, sem dignidade, sem habitação, sem recursos financeiros, sem poderem alimentar-se a si e às suas famílias, e vamos ter aqui um fenómeno que nós não queremos. É o aumento de sem-abrigos, é o aumento de pessoas à procura de emprego, mas que não têm emprego porque não lhe dão, porque não têm uma habitação. Portanto, é isto. O que nós não queremos é ter, desculpe o termo que eu vou utilizar, mas uma bandalheira no nosso país. Imigração faz falta, com toda a certeza. É para continuar a haver, com toda a certeza. Com regra, mas com dignidade, atribuindo dignidade a quem vem.
Por último, a sua recandidatura foi anunciada pelo líder do partido André Ventura, ou seja, o Filipe Melo ser novamente cabeça de lista por Braga, que disse esperar um resultado expressivo na região. O que é que para si é um bom resultado nestas legislativas de 24?
Honestamente, e nós já o temos assumido como um objetivo ambicioso, um objetivo difícil, mas não impossível. O partido entrou nestas eleições não para ser a terceira força, como somos atualmente, nem para ser a segunda. Nós vamos a estas eleições com o firme propósito de ganhar. É difícil, com certeza que é, mas não é impossível. Portanto, o que nós queremos no nosso distrito é acompanhar o desenvolvimento do partido a nível nacional. Para o distrito pretendemos ganhar, é evidente. Volto a dizer, sabendo que não é fácil, sabendo que há uma aproximação muito grande aos dois partidos que sempre governaram, PS e PSD, ou neste caso AD, há uma distância que cada vez é mais curta, sendo que estes dois ainda levam vantagem, é verdade. Ainda temos mais duas semanas de campanha, precisamente acaba no dia 8 de março, e até lá ainda temos muito trabalho a fazer e vamos naturalmente lutar para conseguir a vitória também aqui no distrito.
Estamos Senão, a falar de quantos deputados?
Eu não queria quantificar, mas tendo em conta que o Círculo de Braga elege 19 deputados e da última vez só conseguimos a minha eleição qualquer resultado que nós consigamos acima disso, e é certo que o vamos conseguir, já é positivo. Não é bom, não é o ideal, não é o que nós procuramos, mas já seria positivo. Eu não querendo avançar com números, porque, volto a dizer, é nosso objetivo ganhar, e para conseguirmos ganhar teríamos de ter entre 6 a 7 mandatos. Mas qualquer número acima dos 4 já seria um número conducente com aquilo que nós temos vindo a desempenhar.
Muito bem, muito obrigada, Filipe Melo, por esta entrevista.
Obrigado, foi um prazer. Obrigado.